Norma Urbana Culta, Bobina número 92, Inquérito Brasil, São Paulo número 240. Diálogo entre informante e documentador. Tema 10. Cinema, televisão, rádio, teatro. Número do informante 293. Sexo masculino, 43 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 15 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 31 a 642 giros. Gravador marca Sony, modelo Tape Recorder TC-105, número 164.407. Condições do registro normais.
Bom, Samara, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre cinema. O senhor vai ao cinema normalmente?
Bom, atualmente não tenho ido muito, porque o cinema já mudou muito, né, de uns anos para cá. Mas eu, durante a infância e juventude, sempre fui. É. Agora, eu acho que o cinema já aproveitou todos os temas que poderia ter aproveitado. Então, como poderia dizer, esgotou. Porque, por exemplo, filmes bíblicos, foi tudo explorado já. Filmes de faroeste, todas as histórias, filmes de guerra. Acho que fizeram mais filmes de guerras, assim, exploraram mais batalhas do que houve realmente nas guerras. Acho que em todos os setores, filmes, biografias de todos os grandes assim, que poderiam interessar, já foram feitos. Então, acho que é por isso que o cinema decaiu ultimamente. Né? E, além disso, com o advento da televisão e outras diversões, então o cinema perdeu muito. Agora, eu não tenho ido por causa que os filmes atuais não atraem muito. Porque geralmente são histórias já assim, repetidas ou baseadas em outras que eu já vi. E assim, os temas vão se esgotando e para mim vai perdendo interesse. Mas acho que como para todo mundo, né? Porque dia a dia estão fechando cada vez mais as salas, né?
Mas o senhor se refere, assim, ao cinema não nacional, né?
Bom, o cinema nacional, para mim, praticamente não existe. Porque o cinema, assim, como arte, o cinema nacional não é explorado. Não é explorado mais, assim, como comédias. Mas, assim, o cinema nacional, acho que vai muito pro vulgar e mais pra imoralidade. Assim, não é um cinema muito sério, né? Porque eu acho que o cinema depende de quem o faz. Acho que no cinema nacional tem muito picareta. Então eles, logicamente, têm que fazer filmes baseados naquilo em que eles vivem. Então se o indivíduo, por exemplo, é universitário, ele vai fazer filmes assim, sobre o nível dele, meios universitários, etc. Mas quando ele não tem, assim, não tem muita educação, não tem muita cultura, não foi educado, assim, para certas coisas, ele não pode fazer um filme. Por exemplo, um diretor de cinema nacional que não tem muita vivência, assim, não conviveu com a sociedade, não tem instrução superior, tá? Ele nunca poderá fazer um filme que não seja relacionado com aquilo que ele viveu no meio ambiente dele e com tudo que ele conhece. Como ele conhece pouca coisa, então qualquer filme que ele queira fazer vai ser sempre baseado naquele pouco conhecimento que ele tem, ou então naquele meio ambiente dele, que quase nunca interessa a todos. Não? Então a gente vê que os filmes nacionais sempre se baseiam, assim, em histórias de, assim, de bicheiros, trapaceiros e mulheres de vida duvidosa, sempre assim. O cinema nacional nunca foi, assim, nunca apresentou um filme, uma biografia de um escritor, de um cientista.
Certo. E o cinema é chamado cinema novo? O senhor assistiu alguma coisa relacionada com isso ou não?
É cinema novo, que é nacional?
É.
Bom, como eu só assisto filme nacional que eu não gosto, e que geralmente sempre é na mesma base, eu nunca... Eu acho que não sei qual é o cinema novo nacional.
Um cinema novo nacional seria um... Inclusive já terminou a época do cinema novo. Agora se diz que...
Uma tentativa de mudar alguma coisa.
Exatamente, era uma tentativa.
Mas aí são grupos isolados, né? Geralmente amadores, assim, que não têm apoio. E não, então não sai daquilo, né? Tem muita gente com muita capacidade para fazer. Mas geralmente eles não têm apoio. Não têm apoio do governo, quer dizer, falta tudo, falta o equipamento, falta filme, virgem, falta tudo. Então fica assim numa tentativa ou outra de ver um filme de curta-metragem, um documentário, e depois morre nisso, né? Porque sem apoio não é possível prosseguir. Né?
E filmes estrangeiros, por exemplo, do Buñuel, Pasolini, o senhor já assistiu? Se já assistiu, o que o senhor acha disso?
Bom, já assisti, assim, no momento não recordo nomes, né, para ligar diretor, assim, relacionar diretor com o filme. Mas eu sempre preferi diretores americanos, entendeu? John Ford, Hitchcock, Vincente Minnelli. Para mim, esse Buñuel, por exemplo, que é já um veterano, ele faz filmes desde 1930, mas eu só tomei conhecimento mesmo dos filmes dele de uns 7, 8 anos para cá.
E o que o senhor acha do tipo de filme que ele faz? Seria um tipo de filme que abrangeria, assim, grande parte do público, não?
Eu acho que entra num... uma pequena faixa, assim, uns 10 ou 15% apenas.
E isso devido a quê?
Porque ele aborda temas que não são, assim, do gosto popular, né? Bom, acho que isso poderia ser chamado, assim, um filme mais de arte, né? Seria esse o cinema novo. Mas é um cinema novo antigo, né? Porque já que ele faz filmes há 40 anos.
E sobre os cinemas, os locais onde se exibem os filmes?
Sobre os locais?
Você acha que há condições realmente? Há bons cinemas?
Bom, aqui em São Paulo tem ótimos cinemas, né? Esses da Avenida Paulista. Não precisa mencionar nome, não, mas... Quase todos são muito bons, assim, aparelhamento, poltronas, tudo.
Certo. E falando em aparelhamento, qual seria o aparelhamento usado numa filmagem, por exemplo?
Aparelhamento usado numa filmagem? Bom, além das câmeras, tem luzes, tem aparelhos de som, tem... Bom, eu nunca assisti uma filmagem assim, quer dizer, já assisti, mas nunca prestei muita atenção na aparelhagem, assim, na parte técnica. Mas eu sei que tem pessoal para gravação, tem tomadas de cena, tem iluminação, tem...
E tirando a parte técnica, a parte do pessoal mesmo que participa das filmagens.
Mas o pessoal técnico?
Digamos, não o pessoal técnico, mas...
os artistas.
Certo.
O que tem os artistas?
Eu gostaria de saber como o senhor classificaria, por exemplo, os artistas conforme um filme.
Mas filme nacional, americano, qualquer um? Bom, entendi bem a pergunta, mas...
Certo. Por exemplo, os personagens vividos no filme, certo? Os personagens vividos, Nesse caso, teria uma pessoa para representar tal personagem, né? Então, como o senhor classificaria por ordem de...
Bom, tem, assim, o artista principal, depois os coadjuvantes. Mas, bom, tem os principais, né? Geralmente um de cada sexo, né? De forma par. Depois tem os coadjuvantes, tem os principais secundários, tem figurantes, tem os que fazem pontas, né? Tem participações especiais. É isso? Uma série assim, de classificações. Né?
E agora, quanto à televisão? O senhor tem oportunidade de assistir a algum espetáculo de televisão?
Bom, televisão eu assisto sempre, né? Porque. Está em todo lugar, né? Então, chega em casa, está sempre ligado, né? Desenhos ou filmes, praticamente, porque eu tenho a televisão aqui em casa e tenho no consultório também. Então, tanto aqui como lá, desde 9 horas da manhã, antes de entrar a imagem, né? Quando entra o som, já, as duas já estão ligadas, né? E vão até o fim. Que mesmo sem acompanhar, eu sou obrigado a ficar vendo o dia inteiro.
E o que o senhor vê na televisão?
Bom, eu vejo muita coisa, mas o que eu gosto mesmo tem muito pouco.
É. E o que é?
Eu gosto muito de filmes.
Que tipo?
Mas eu gosto de filmes de guerra, filmes de mistério, eu gosto de filmes, quer dizer, de mistério, mas não de terror, não. Isso que não deixa a gente dormir à noite. Eu gosto de filmes policiais, mas sem a violência que caracteriza os filmes atuais. Antigamente passavam, assim, nos cinemas, filmes policiais ingleses, assim, tipo do Sherlock Holmes, assim, que eram filmes interessantes que a gente ia acompanhando, assim, o detetive, ele ia desvendando os mistérios até localizar o criminoso e tal, que era interessante. Mas os filmes de hoje, principalmente assim, depois que apareceu o James Bond, então os filmes todos se baseiam só em violência, armas modernas, e acho que, pelo menos para mim, perdeu um pouco a graça. Porque a gente já está tão cheio de violência, né? Só nos jornais, sabe? Só se lê sobre crimes e brigas, depois os filmes também na mesma toada, né? Vai deixando a pessoa cada vez mais nervosa. E...
Agora, o senhor tem preferência por determinada estação?
Bom, preferência por determinada estação eu tenho, é pelo 4. Mas ultimamente, acho que o canal 4 decaiu um pouco e tenha sido mais o 5. Eu acho que atualmente o 5, o canal 5, é o que apresenta os melhores programas e dá a impressão, pelo menos, que eles cuidam mais da programação. E querem realmente assim, apresentar programas de alto nível. Os outros decaíram tremendamente.
E o senhor acha que isso é devido a quê, essa decaída?
Bom, não saberia explicar por quê, mas eu acho que eles não acompanharam muito a evolução. Porque eu sei que o Canal 5 gasta fortunas, por exemplo, para os telejornais. Então apresentam sempre filmes e tudo atualizado, né? Por exemplo, durante a guerra do Vietnã, do Camboja, eles mostravam videotapes, sei lá se videotapes ou filmes, mas assim, tudo recente, que a gente sabia, né? Que tinha sido feito por aqueles dias. O passo é que os outros canais, às vezes, limitam-se apenas a apresentar uma fotografia, às vezes, nem uma imagem, né?
Certo.
Que foge completamente, porque se é telejornalismo, deveria apresentar a notícia com a imagem, mas às vezes nem a imagem eles apresentam, apenas falam sobre o fato, coisa que o rádio faz já, né? Não precisava então ser utilizar a televisão para isso.
E os apresentadores de televisão?
Mas os apresentadores ou narradores?
Digamos o seguinte, o senhor citou, parece, o telejornalismo, né? E também citou o problema do Canal 5. Me parece que existe um cuidado quanto à apresentação desses jornalistas no vídeo. O senhor percebe alguma coisa nesse sentido em relação a outras emissoras? Não.
A apresentação? Bom, eu noto que ele se apresenta assim da melhor maneira, né? Assim, muito bem trajados, muito bem arrumados. Inclusive, assim, quanto aos apresentadores, eu acho que há uma certa imitação, né? Porque acho que um canal sempre, quer dizer, uns apresentadores procuram sempre imitar outros, assim, de maior cartaz, que às vezes até a gente confunde, não pensa que um mudou de estação, vai ver, está apenas imitando o outro.
Agora, os tipos de transmissão, por exemplo, nós tivemos aí a Copa do Mundo, né? Que tipo de transmissão seria essa?
Que tipo de transmissão?
É, por exemplo, nós vimos também um homem chegando à Lua, certo? Pela
Sim,
televisão.
Quer dizer, assim, como foi retransmitida a imagem? Bom, via satélite, né? Porque a imagem pela televisão só vai em linha reta, né? Então ela tem que ser refletida por um satélite ou uma estação retransmissora.
Certo. Agora, deixando a parte técnica da televisão, eu gostaria de saber o seguinte, por acaso alguma vez o senhor já teve algum televisor quebrado?
Quebrado?
É.
Eu tenho um quebrado.
É? E nesse caso, qual o processo usado para consertá-lo, por exemplo?
O processo usado? Mas diz o quê, assim, nada.
Você chamaria alguém ou não? O senhor sabe consertar?
Ah, né? Eu sempre chamo alguém, né? Porque eu não sei mexer nisso.
É. E qual o problema apresentado, por exemplo?
Geralmente some o som ou a imagem, né? Chama-se um técnico, ele vem, troca um... Sempre eles trocam uma ou mais válvulas e pronto.
E com esse televisor que o senhor tem? É diferente, né? Este.
Bom, esse é outro processo, né? Tem... Bom, na ocasião que eu comprei, eu tinha lido, assim, mais ou menos, né? Pra... Agora já esqueci.
Mas não é a televisão comum, né?
Não é comum. Tem... Não, me lembro, não sei explicar bem.
Como é? O senhor poderia me descrever esse televisor que o senhor tem na sala?
Descrever?
É. Externamente. Esse.
Externamente?
Hã?
Bom, externamente é uma caixa de madeira. Tem uma portinhola lá para fingir que é um móvel, né? Colonial, quando fecha. É só esse. O aparelho está lá dentro com alto-falantes e tudo.
Mas ele não é um televisor comum. Me parece ser bem mais caro que o comum, né?
Bom, é muito mais caro. Esse aí deve ser pelo menos umas 8 vezes mais caro. Né?
Por quê?
Por quê?
É.
Bom, você não sei explicar, mas deve.
É quanto à cor, por exemplo. O que o senhor tem no seu consultório é igual a esse?
Não, o que eu tenho no consultório é preto e branco.
É.
Eu sei que a diferença. Tem uma peça que parece que chama canhão, que liga no... Ah, eu não sei explicar bem. Eu sei que o colorido tem 3 canhões, ou esse preto e branco tem 1 canhão só. Agora, Parece que cada canhão tem uma cor e as três cores combinando dão todas as cores possíveis.
Sei, sei. Quer dizer que esse é colorido, talvez seja... Talvez não. A única razão de ser mais caro é exatamente por ser colorido, né?
Sim, a televisão...
É mais complexo, né?
Uhum.
Tem razão de ser mais caro, né? Mas não, acho que não tanto quanto cobram, né?
É. Por ser coisa nova também, né?
É, sendo novidade, eles aproveitam. Mas quando lançaram, disseram que logo baixariam o preço, né?
É.
Mas até hoje não vi nada.
Agora, e rádio? Por exemplo, televisão só tem oportunidade de assistir, né? E rádio, o senhor ouve?
Bom, rádio também eu ouço o dia todo.
Ah, é?
Por causa da... Porque o meu ambiente de trabalho é um ambiente muito chato. Porque ficar o dia todo assim, só olhando para o cliente, porque a gente também não pode conversar, né? Porque o cliente está sempre com a boca ocupada.
Boca aberta, né?
É, boca aberta, então. E ficar só aquele barulho, assim, de instrumentos e turbina, isso é cacete.
É.
Então eu sempre deixo televisão ligada, televisor e rádio ligados ao mesmo tempo.
É.
Quer dizer, que é um barulho, pra quem não tá acostumado, é infernal, né?
É. Mas assim, é um rádio comum que o senhor liga?
É, rádio comum, é. Esses portáteis.
Ah, é?
Mas fica ligado o dia todo.
É. Mas o senhor usa algum processo? É com eletricidade, não?
Não, pilhas.
Pilhas?
É, pilhas comuns.
Uhum. E o senhor sintoniza algum canal, alguma estação?
Eu só ouço duas.
É.
Excelsior e Difusora.
É. E por que essa preferência?
Porque as duas tocam muita música americana.
Ah, é? Certo.
E tem pouca propaganda também, né?
Ah, é?
Porque eu gosto de ouvir música sem muita propaganda.
E fazendo uma comparação rádio e televisão, no sentido de propaganda que o senhor falou agora, na televisão, por exemplo, voltando um pouquinho, o tipo de propaganda apresentada, por exemplo, atrai ou não?
Bom, sempre atrai no início, porque a propaganda é muito bem feita, né?
Uhum.
Principalmente esses anúncios sobre cigarros e bebidas,
uhum,
que eles devem gastar uma fábula, né, pra... Porque fazem, assim, propaganda muito bem feita, assim, de paisagens e movimentadas, com gente, assim, interessante e tal.
Uhum.
Mas depois, assim, de um certo tempo, né, a gente cansa também, né, de ver sempre a mesma coisa.
Agora, que tipo de programa o senhor ouve e que tipo de programa o senhor assiste?
Mas que eu ouço no rádio.
Isso. Só música, você disse que gosta muito de música americana, né?
É.
Só sintoniza música americana?
Só.
Só. E aqui na sua casa, televisão, por exemplo?
Bom, aqui praticamente eu tenho que assistir o que minha mulher gosta, né? E meu filho.
É.
E meu filho tem 2 anos, mas ele fica o dia todo aí mexendo. Tem que assistir desenhos. Quer dizer, geralmente não presta atenção, né?
É.
Mas uma coisa ou outra eu sou obrigado a ver.
E além de desenho. Certo. Além de desenho, o senhor tem oportunidade de assistir mais alguma coisa?
Eu gosto de alguns seriados que apareceram, por exemplo, do Glenn Ford, que passava.
É.
Ele fazia o papel de xerife, um tal de O'Hara, que era agente do tesouro americano, que mais? O Persuaders.
Uhum.
É, tem uns que são bons, assim, interessantes, que eu gosto, mas os que eu gosto são principalmente assim, passados na Europa, na Riviera Francesa, na Itália, Inglaterra, que são os lugares que eu mais gostaria de visitar, né? Que não conheço ainda.
Agora, me parece que As mulheres que ficam em casa tal o dia todo têm predileção por um tipo de programa. O senhor percebe isso?
Tem predileção?
É.
Bom, eu não creio que elas tenham predileção. Acho que esses programas que elas assistem são mais assim impostos. Elas, por exemplo, novela. É uma coisa imposta, não? Quer queira, quer não, naqueles horários só tem aquilo, então
certo.
A pessoa acaba entrando na sintonia deles, não? Como esses programas de arte culinária que passam à tarde. Quer dizer, eu não acho que toda mulher goste disso, mas quase que não tem outra coisa, então acaba assistindo, não?
Certo. Bom, as novelas isso seria durante a semana, né? E no final da semana, digamos sábado e domingo, existe uma programação variada? Uma programação que sai desse esquema?
Bom, no sábado e domingo eles saem do esquema, mas eu acho que saem para pior, né?
Por quê?
Porque acho que os piores programas são sábado e domingo. Que tem muita chanchada, muita... É. Um programa assim que eles querem caprichar muito, mas acabam fazendo... Principalmente esses programas que são de auditório, acho que são muito mal feitos. O único programa que eu acho bem feito é aquele que passa lá, como se chama, o Fantástico.
Sim.
Mas tirando esse, os outros deixam muito a desejar, né?
Agora, esse Fantástico, ele apresenta que tipo de coisa?
Bom, eles abordam praticamente todos os assuntos.
É.
Então eles variam muito e são assim, assuntos intercalados com piadas e o noticiário. Enfim, eles abordam assim, vários temas, mas passam um pouco de cada coisa. Não dá para cansar. E como é variado, assim, intercalado com assuntos diferentes, quer dizer, eles mudam muito, né? A variação é muito grande. Então, praticamente é um programa que tem assim, temas e, quer dizer, temas inesgotáveis, né? Um programa que pode durar 10, 20, 30 anos. Que é um esquema bem feito.
Agora, você disse que os programas de auditório não são tão bem feitos, né? Isso se deve a quê?
Se deve a quê?
É. O senhor acha que, por exemplo, existe participação realmente do auditório?
Existe, mas os programas de auditório, acho que são já para um nível inferior.
Mas...
pessoas assim... E nesses programas de auditório, tem coisas que deixam até... me deixam constrangido, entende?
Por quê? É abordado que tipo de coisa?
Não é só apenas pelos temas, mas sim pelas pessoas que aparecem, pelos tipos de casos. E... Enfim, são coisas que não distraem, também não são muito assim de curiosidade da minha parte. Não me atraem mesmo.
Não atraem por quê? Porque não instruem, é isso? Ou porque realmente não divertem?
Não divertem, às vezes até deprimem.
É?
Eu acho que no fim de semana eles deviam caprichar mais, os programas deviam apresentar melhores shows, com assim, muita música, shows assim como apareceu nos cinemas, né? Antigamente, esses shows de teatro, de revista. Coisas interessantes, balés, cantores bons, não? Mas não aparece nada disso. Os cantores, por exemplo, desaparecem no fim de semana. Os shows, assim, com balés, por exemplo, são muito raros. E geralmente não dura mais que 1 ou 2 minutos. E eles apresentam muito esses programas, esses esquetes com cômicos que não tem graça nenhuma. E...
Isso seria um problema da direção?
Bom, aí é problema de direção, acho que é problema de... Acho que isso agrada a massa.
Então seria um problema do quê?
Bom, é um problema de falta de cultura, um problema de subdesenvolvimento.
Certo. E o senhor acha que hoje em dia haveria condições de se fazer um programa assim de um bom nível dentro da televisão?
Se existe? Ah, lógico que existe.
Já
não
houve...
só existe, eles deveriam fazer, mas eu acho que os que estão assim, por dentro da televisão, os que mandam, os que fazem os programas, talvez não estejam à altura, né, dos cargos. Porque existe muita gente capaz, mas que não tem chance. Como foram formadas essas estações de televisão, os que ficaram manobrando são, geralmente pertencem a certos grupinhos ou familiares, há muito apadrinhamento. Eu acho que só depois que fizeram a faculdade de comunicações da USP é que começou realmente a aparecer gente capaz. Porque aí a pessoa, o indivíduo já entra na faculdade, já sabendo o que vai fazer, se é televisão, ou cinema, tá? Então já separa uma coisa da outra. E logicamente aprender todas as técnicas, enfim, aprender tudo. Então pode entrar na televisão como um técnico realmente capaz, ou como um diretor artístico, um produtor, mas aí já com outro nível, né? Acho que aqueles que existem até hoje, na maioria das estações, eles não se prepararam para aquilo. Eles apenas se adaptaram. E foram, como se diz assim, na gíria, foram quebrando o galho. Então, logicamente, como eles não têm muita capacidade, eles não podem, não têm condições de fazer nada melhor do que têm apresentado até hoje.
Agora, saindo um pouquinho de televisão, rádio, teatro. O senhor costuma ir ao teatro?
Eu gostava muito de teatro, mas eu deixei de ir assim mais por claustrofobia.
Por quê?
Porque os teatros são muito pequenos. É. E como os teatros também assim são muito pobres em cenários, então, com palcos pequenos e... Foi me enchendo daquilo. Quer dizer, comparando teatro e cinema, eu sempre preferi cinema. Sim. Porque o cinema apresenta, assim, uma paisagem, né? Um pouco barulhento, assim, né? O cinema apresenta, assim, paisagens e... Por exemplo, florestas, planícies, céu, mar... Coisa que no teatro não pode apresentar, né? Eu também convivi muito com gente de teatro, mas como esse pessoal de teatro assim, é muito diferente, às vezes a minha educação era diferente da deles, então eu vi que havia alguma coisa que nos separava. Então, fui deixando o teatro e acompanhando mais cinema. Né?
E na época que o senhor ia ao teatro, que tipo de espetáculo o senhor assistia?
Que tipo? Bom, é muito variado, né? Mas era mais assim... Os temas mais filosóficos, né? Não era o teatro assim.
O teatro feito hoje, por exemplo?
Bom, como eu deixei de ir a teatro, então nem sei como é que é o teatro de hoje.
Uhum.
Mas hoje parece que é muito mais avançado, né? Inclusive em linguagem toda, né?
Uhum.
É uma linguagem assim, mais livre.
E o teatro que houve, o teatro de agressão? Que inclusive essa fase já passou, entende? Teatro brasileiro de agressão. Inclusive havia uma maior participação do público com o pessoal do palco.
Bom, como eu não acompanhei essa fase, não posso dizer nada, mas eu...
O que o senhor acha disso, dessa participação, realmente participação física do público?
Pode ser interessante, mas eu, como sempre fiquei assim na minha de espectador, já não participaria, né?
É.
Ficaria apenas como espectador mesmo do debate entre atores e público.
Uhum. Certo. Agora, um outro tipo de diversão, que aqui em São Paulo é um pouco difícil de acompanhar, circo, por exemplo. O senhor já teve, assim, alguma participação, levando ou filho, ou parentes, ou mesmo quando criança, já foi a algum circo?
Quando criança eu ia muito.
É.
Mas isso até uns 10 anos, mais ou menos, né? Então eu me divertia, eu achava gozado, né? Ver o palhaço, ver a bicharada de perto, trapezistas, né? Mas circo já é uma coisa assim que é. Em São Paulo não existe, né? Isso é mais pro interior, né?
No interior, né? Além de bichos, de palhaços, que outro tipo de espetáculo o circo forneceria ao público?
Bom, além do... tem os trapezistas, os malabaristas... Bom, acho que sim, os principais números são esses, né? Trapezistas, né? São os domadores. Porque antigamente, nos circos, eles sempre faziam teatro também, né? Então sempre tinha uma comedinha assim com o palhaço e outros, né?
Uhum.
Mas acho que não tem mais.
E quando não agradava, qual era a reação do público, hein?
A reação do público?
É.
Bom, acho que o público sempre aplaude, né? Mesmo que não goste.
Aplaude, geralmente, é. E... de todos esses meios de diversão, né, ou de instrução, qual o senhor escolheria? Cinema, teatro, circo, televisão?
Atualmente?
É, atualmente.
Bom, atualmente a televisão, né, que é mais prático, mais cômodo, não tá em casa, não precisa sair, né?
Uhum.
Se não gostar do programa é só mudar o canal ou desligar. Televisão.
Certo. E antigamente, por exemplo, se levava muito... Nós estamos falando de novela, né? Antigamente não havia gravação de novela, não, né? Eram feitas, assim, ao vivo, né?
Ao vivo? Mas isso nas estações de rádio ou...
De televisão mesmo. Até só lembra. Inclusive na TV Tupi. Aqueles... Grande Teatro Tupi, só lembra?
É, tem uma vaga lembrança. Bom, aí exigia muito mais do ator, né? Porque gravando como gravo atualmente, logicamente o ator é mais descontraído, mais despreocupado, porque ele pode errar e errando volta tudo, né?
É. E no caso, por exemplo, de ser ao vivo, quais seriam as inconveniências, por exemplo? Além do...
Bom,
do...
a principal acho que é o ator esquecer o script, né?
Uhum.
Esquecer o que tinha que dizer. Ou então, ser tomado pelo nervosismo, não poder dar o máximo de si.
Uhum.
Porque atualmente a televisão, acho que usa o mesmo recurso do cinema, né? grava várias vezes a mesma cena.
É.
E depois escolhe a melhor.
Exatamente.
Então, esses recursos fazem com que o artista vá mais tranquilo, sabendo que, de qualquer forma, ele vai aparecer sempre bem, né? Porque mesmo que ele não interprete de acordo, o diretor fará com que ele repita a cena várias vezes até acertar.
Certo. E, por exemplo, sempre que é lançada uma novela, existe alguma publicidade antes do lançamento de novela? O senhor percebe isso atualmente?
Bom, percebo, sim. Um mês antes eles já começam, né, com as chamadas.
É.
Aliás, o que mais me aborrece na televisão é esse. Porque às vezes está no meio de um filme, no meio de um... qualquer coisa, assim, um jogo de futebol e tal. Aí para tudo, tem uma chamada para a novela.
É.
Às vezes sim, assim, de duas ou três, né, uma atrás da outra.
É.
No fim a gente até esquece o que estava assistindo antes.
É. Agora, mas essa propaganda é só feita pela televisão ou não?
Bom, eles fazem jornais também, né?
É.
Mas os jornais a gente passa por cima, né?
É. Pela televisão abrangeria maior público, né?
Bom, pela televisão, como a gente está prestando atenção, né, de repente aparece aquela chamada, tem que gravar melhor, né?